the River Jordan, where John baptized three. Where I walked the devil in hell.
É isso aí, galera, muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô muito feliz aqui hoje porque é o segundo episódio do especial Rock and Roll do Papo de Bode. O primeiro foi aí com Kurt Cobain, Nirvana. Esse segundo, cara, esse segundo é muito especial porque é sobre blues. É isso aí, galera, blues, o ritmo que deu origem a tudo que conhecemos sobre música. E para esse papo temos um convidado especialíssimo. Tá aqui na bancada comigo, eu sou Márcio Kawa. Tá aqui na bancada comigo Fábio Joy Ramone. Tá também John Bruno, Bruno Turtelli, o famoso John Bruno. E o convidado especial de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Dimas Horn. Dimas Horn é um cara espetacular, é um artista aí do underground. Ele ainda tá na ativa. Ele rola uns blues muito loucos, a gente vai colocar aqui algum som deles nesse episódio, é claro. E o episódio é sobre blues, então tivemos que chamar Dimas Horn, que é um conhecedor profundo do blues aí, tá ligado? Toca aí, tá na estrada ainda. Inclusive, galera, a gente vai passar a dar dicas de cena rock and roll que está acontecendo hoje em dia. Eu sei que hoje o rock está sendo esmagado, espremido, escorraçado por essa, sei lá, essa nova cultura aí que vem abraçando o Brasil, o movimento sertanejo, o funk, etc. Não que eles não devam existir, concordo plenamente que eles existam, eu acho que é muito bom para a cultura que manifestações culturais de qualquer tipo exista, mas galera, mas não vamos esquecer do bom e velho rock and roll. Então é nóis, é papo de bode sobre blues, segura!
E aí, galera, tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai, Dimas Horn? Tudo bem, cara?
Opa, boa noite a todos aí. Bom dia, né? Sei lá, qual horário do dia que nós estamos hoje, nesse momento.
Finalmente, Dimas Horn, dizemos muito bom dia, boa tarde, boa noite no podcast, porque não sabemos a hora que o ouvinte vai estar escutando, então é isso aí, cara. E você, tudo bem, Diogo Bruno? Como é que vai a
sua vida? Galera, tudo bem, tudo beleza? Tô parado pra falar um pouco do significado da música.
Aí sim. E aí, Joey Ramone, tudo certo aí, cara? Comeu um contrafilé, né?
Tudo certo.
O Joey Ramone mandou uma foto do contrafilé que ele tava fazendo aí no estilo on pause take, na chapa. É, estomaciou o apartamento dele inteiro. Ficou bom o contrafilé, Ramone?
Ah, ficou bom, cara. Só faltou um extintor de incêndio, só que CO2, mas tudo bem.
Gás carbônico, o negócio é o seguinte, cara. Eu queria que começar esse papo aqui, cara, sabendo de vocês o que vocês acham do blues. Se vocês fossem, tipo assim, fazer um resumo, assim, no, em poucas frases, o que seria o blues? O que é o blues? Quanto estilo, quanto cultura, quanto tudo, cara. É, vocês começam aí, vocês que sabem. Vou escolher um pra começar, vou escolher o Dimas Horn. Dimas Horn, o que é o blues pra você, cara? O que significa o blues? O que significa o blues na história da música? Em poucas palavras, com muita criatividade, que eu sei que você tem muita. Então diga aí pra nós aí o que significa o blues na sua opinião. O que é o blues, cara?
Ó, pra mim o blues é simplesmente... Pra mim o blues é o voo de liberdade, assim, ó, né? A partir desse voo de liberdade que o blues tá até hoje aí, mudando, transformando a história da música ocidental. O blues, por mais que hoje não esteja tão nativo, ele tá vivo através das músicas que as pessoas ouvem, porque o blues é a base de tudo, né? É quando você conquista aquela visão de que tudo depende de você. Mesmo que quando você estiver trabalhando em algo que você não gosta, por exemplo, como acontecia com os escravos,
sim,
através da música, através da mente, eles conseguiam sair daquilo ali, sim, e viver outras coisas. E esse é o voo de liberdade.
Perfeito. É isso aí, então.
É isso aí, galera.
Pô, eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que até que foi palavras bem legais aí. É, de verdade, eu acho que o blues realmente foi isso sim. Principalmente na parte que você diz viver dentro da própria mente, né? Que eu acho que eles não tinham mais o que fazer a não ser isso mesmo, viver dentro da própria mente. O blues ali trazia pra eles esse voo de liberdade e uma recordação dos tempos que eles eram felizes ali no, na tribo deles e tal.
Sim.
Etc. Então o blues servia pra recordar toda essa parte, né, cara? Eu acho que foi isso que você
falou. Exatamente.
Então eu concordo, E você, Joe Ramone? O que é o blues pra você, Joe Ramone?
Ah, eu concordo com o Dimas, cara, com tudo isso também. É, eu acho que ele é a libertação, ele é lamúria também, né?
Sim.
Aquela coisa da depressão, né? Do trabalho forçado, da escravidão. Mas também ele é também a gênese também do rock, né? Que eu. Quanto estilo que eu mais gosto.
Quanto movimento artístico.
E também. E não só isso, eu acho que ele é a influência de todo o estilo, toda a música ocidental. A maior influência de toda a música ocidental. Talvez seja.
Sim, talvez não.
Eu concordo muito com o que o Dimas falou. É, talvez seja isso aí mesmo.
E você, John Bruno? John Bruno, você concorda aí com o que os caras falaram aí ou você tem uma visão diferente sobre o blues?
Não, sim, concordo. Acredito que, pra mim, o blues, o significado pra mim é quando eu sento num bar e tomo um copo de uísque escutando um blues, tendo uma certa leve depressão, que é o mesmo que eles tinham na época, né? E seguir, porque o blues passa a emoção, entendeu? Mas não de forma de você sair do corpo, mas se você se fechar nele, sabe? Como eles dizem, não é só o sofrimento, é o timbre, cara. O blues. É, o blues passou um timbre, ensinou no rock, tudo que existe de timbre, de guitarra, no rock, saiu tudo do blues, cara. O blues que passou o timbre, o resto foi cópia do blues. Então o blues não é todo mundo consegue escutar, que acha muito parado, muito morto, mas o blues ele é muito sentimental. Se a pessoa entender, ele vai entender.
Muito sentimental e verdadeiro, né?
O valor.
Sim.
É o valor do blues.
Concordo. E era uma válvula de escape mesmo deles, né? Então, a partir do momento que eles estavam ali na. O que você sabe, cara? O negro, ele tem o dom da música, cara.
Sim.
Isso é inegável.
Bem negável.
A música, pra mim, é africana. Deve ter. Primeiro batida de tambor deve ter sido na África.
Sim.
Nem que seja pra comunicação.
Sim.
Mas. E ali, eles trabalhando naquela situação, eles só tinham isso pra fazer. Né? Então, a partir do momento que eles deram a liberdade, que eles começaram a ir pra cidadezinha ali tocar, aquilo ali se transformou em uma válvula de escape deles, né? Uma maneira de ganhar vida também, porque eles faziam isso bem.
Muito bem.
E era melhor que todo mundo, né?
Oh. Sim, sim. É, inclusive, pegando um gancho aí nisso que você falou, cara, que a música foi criada pela raça negra, das Áfricas, batidas de tambor e tal. Inclusive, essa manifestação cultural, cara, você vê como tão forte foi o blues quando eles chegaram nas plantações de algodão, de tabaco, etc. O governo proibiu instrumentos musicais e principalmente o tambor, que era o instrumento mais tradicional,
sim,
deles. Ele foi proibido também.
Sim, sim.
E eles encontraram, mesmo com a falta dos instrumentos musicais para ritmar aí o trabalho, eles encontraram o que foi chamado mais tarde de World Songs e Spirituals, né, cara? World Songs e Spirituals, que eram as canções ali de libertação, como o Dimas Horn falou e como o John Bruno também citou aí. Cara, realmente é uma cultura muito forte, instaurada e que, por felicidade dos americanos, foi instaurada lá, né, cara? Essa forma de manifestação, cara, aqui nos tempos dos anos 20 foi assim. Né? Eles tentaram abafar isso, eles tentaram fazer com que isso não eclodisse, com esse eco não chegasse, não se espalhasse, mas não conseguiram, né, cara? Não conseguiram porque tá aí, cara, tá aí. A cultura sempre vence.
É. Graças aos britânicos, né? Graças aos britânicos, né? Porque os americanos queriam saber.
Realmente, e aí.
Então, logicamente.
Então, não, os Estados Unidos nessa época era dividido em duas partes. Como hoje a gente fala aí no Brasil, a parte norte e a parte sul. É mais ou menos como no Brasil, né, cara? Essa divisão que há aí entre o norte e o sul aí do país. Nos Estados Unidos também havia essa divisão. O sul era a parte que vivia mais da área agrícola, das plantações, etc. E o norte já estava visando mais a industrialização, né, cara? Tanto é que no norte havia um preconceito muito grande. Bom, o blues chegou a ser chamado de música do demônio nessa época. Eles associaram, né, numa...
Coisa linda, né,
velho? Então, porra, só contribuiu. Só contribuiu.
Só ajudou, senhor.
Mas aí temos aí as primeiras bom, citações das fake news, né, cara? Aí numa tentativa de rebaixar essa cultura e de mostrar que o blues é uma merda, que é uma música do demônio, começaram aí grandes jornais, grandes mídias a dizerem que o blues é uma música de demônio, muito pela cultura religiosa da África, que tem aí candomblé, etc. Bom, isso é outro papo. Mas teve sim uma segregação contra o blues, teve um movimento contra o blues, teve um movimento racista.
Até mesmo dentro da própria comunidade negra. O que eu ouvi aí foi que enquanto os homens iam. Queriam um pouco de liberdade, mas assim, iam pro boteco, né?
Certo.
A mulherada ia pra igreja. Lá na igreja, o pastor. O pastor.
Falava mal do bar pros mais.
É.
Pra eles irem pra igreja.
É, falava mal do bar, lógico, porque ele queria mais gente na igreja, porque na igreja, com mais gente, mais dinheiro, né?
Sim.
Sim, exatamente.
Daí tudo que acontecia com o pessoal no bar, porque os fechamentos, era coisa do diabo.
A bebida, a música.
Daí acontecia briga, morriam, eles eram espancados, às vezes a KKK catava os caras, arrastava pela rua aí, depois enforcava no meio do mato. E daí o pastor aí, ó, tá vendo? Morreu enforcado, por quê? Porque tava lá no bar, escutando música do demônio. Era assim que funcionava.
E usando drogas, porque álcool era droga naquela época.
Tá?
Tinha uma visão. Tudo aí durante muito tempo. Principalmente nessa.
Eles faziam. Lá, existe uma bebida que os negros faziam também, que diz que é forte pra burro. Eu vi um documentário do History Channel falando dessa bebida, eu queria provar ela.
Qual era a bebida? Através de
qual tipo? É tipo de uma aguardente que eles mesmos fabricavam uma também.
Bebida de cadeia, que os caras fabricavam.
Isso, tipo a Maria Louca da cadeia.
Sim, senhor.
Exatamente.
Legal, esses ganchos, né, cara? Não sei quem citou a palavra liberdade, acredito que foi o Dimas Horn. Um grito de liberdade. O blues realmente foi um grito de liberdade extraordinário, cara, e que venceu, cara, de uma forma maravilhosa, por mais que poderosos tentaram esmagar e pôr isso para baixo do tapete, de repente isso começou a se espalhar até mesmo na cultura branca aí, já nos anos 40, né, com a eletrificação do blues e com artistas fabulosos aí que... A maioria dos artistas de blues nasceram no Mississippi. Eram caras do Mississippi, eram crianças que viram seus pais trabalhar nas lavouras e cantarem blues pra afastar aí a maldade, pra afastar os maus espíritos, etc. E a maioria deles depois foram para Memphis, né, cara? Que Memphis foi aí. Bom, aí a gente já entra aí. Numa fase posterior, a gente comenta depois, teve o surgimento da gravadora do Chess, né, cara? Chess Records, que vários artistas maravilhosos participaram, né, cara? Que até o
Elvis.
Porra, a gravadora Chess foi uma gravadora que mais influenciou o blues. E o Bruno aí, o John Bruno, ele citou aí, graças à Inglaterra. eu diria, graças ao Rolling Stones, né, cara? Que Rolling Stones, eu acredito que foi a primeira banda grande que estava acima de preconceitos, né, cara? Que era uma banda adorada por todos, a exaltar caras como... Me foge o nome agora, mas é a própria...
Muddy Waters,
o próprio
Willie Dixon.
E o próprio nome do Rolling Stones é, vem de uma música do Muddy, né, cara? Então, ele foi o cara... É, o Dimas citou o Cadillac Records numa conversa particular que a gente teve. O Cadillac Records conta o filme Cadillac Records, aliás, para quem não assistiu, assistam. É, ele conta
exatamente
isso, né, Dimas? Conta exatamente a história dessa gravadora, do Chess aí. E eles receberam ali um convite da Inglaterra, feita pelo próprio Mick Jagger, para tocar num show que, inclusive, faz parte da abertura
A história...
do nosso programa. Pois não, Dimas.
A história foi a seguinte, né? Quando Muddy Waters já estava meio que no auge da carreira nos Estados Unidos, né? Já havia gravado com o Chess. E aí o Rolling Stones um dia apareceu lá no estúdio do Chess. E aí ele pediu autorização para o Muddy para gravar uma música do Muddy Waters, Baby Please Don't Go.
O Baby Please Don't Go.
E aí, pá, beleza. Eles, na conversa, o Muddy olhou pro Chess assim, falou, esses branquelos aí, né? Eles tocando minha música desse jeito aí, isso daí não é blues, porra. Aí o Chess falou pra
aí,
ele
quebrando aí,
que essa lagartixa, inclusive, a boca dele é muito grande.
O Mick no show que ele... Que
boca muito grande.
O Mick não tira a mão da cintura, né, cara? Filho da puta. Mas continua, perdão. Pois não.
É o passinho do gatinho.
Mas resumindo, foi o seguinte. Sim. Mas resumindo, ele viu o cara com o passinho do galinho marrento. Aí o Chess falou pra ele, falou assim, ó, deixa eles gravarem, que eles vão levar a sua música lá pra Europa. Vai ser bom.
O Chess era um visionário.
Só que o Chess não sabia que, na verdade, eles já eram muito conhecidos. Porque nessa época que o Mick Jagger foi pedir isso, né, que os Rolling Stones foram, não o Mick Jagger, os Rolling Stones foram lá pedir isso, eles já tinham influência, assim como o Eric Clapton, todos os músicos que já estavam na ativa já tinham influência desses caras, dos bluseiros. Porque como vinham muitos músicos de lá pra cá tocar, eles gravavam as fitas e levavam pros caras, os caras ouviam, e eles não tinham dimensão de o quanto eles eram conhecidos lá. Só tiveram dimensão quando houve esse convite, depois que passou toda essa fase, o blues entrou em decadência, eles estavam sem fazer show. Aí um dia, ele recebe um telefonema do Mick. Ó, vem pra cá, que a gente fechou vários shows pra vocês em vários clubes. Ele falou, a gente não tem dinheiro pra ir. Ele falou, não, já tá tudo pago, pode vir.
Mandou pro...
E foi aonde eles fizeram essa turnê, que tem um vídeo no YouTube lá que você vê, é essa fase aí.
Mandou buscar. Então, porra, o Mick Jagger...
E antes disso, é sempre muito bom lembrar que esse filme... esse filme, ele conta já de uma parte do blues, que já é uma parte onde o blues já tá bem eletrificado e tal.
Já,
sempre muito bom mencionar que...
Os 40.
Sim. Só pegando um pouquinho da ponta que a gente começou no início dos anos 30 ali, né? Depois da vinheta da abertura.
Certo.
Há um documentário, inclusive, no Netflix também muito interessante a respeito do Robert Johnson, que é um cara que, dentro do blues, principalmente na década de 30,
muito foi um dos caras...
Um dos caras mais influentes e idolatrados. Sim. Principalmente pelo fato dele tocar de uma maneira muito peculiar. Sim. E pela história que surgiu por trás,
bonito, né?
Do fato da lenda dele ter feito o pacto com o demônio e tal. E que, na verdade, isso não se passa mesmo de um folclore popular, porque, no fundo, ele ficou quase um ano desaparecido.
Treinando
no cemitério, cara. Por isso que surgiu essa lenda. Ele era muito influenciado pelo Sam House e o Willie Brown, né?
Pois não, continua.
E ele teve aulas com um dos caras que eram os mentores dele ali. E o cara ensinou muita coisa pra ele. Só que como ele era um cara que tinha uma mão maior que a do... O cara tinha uma mão gigante, ele conseguia fazer notas. Ele tinha uma abertura na mão tão grande que ele conseguia fazer... ele conseguia fazer acompanhamento do baixo fazendo solo junto ao mesmo tempo. Então, assim, isso é um negócio muito difícil de fazer.
É, o cara era foda.
Exatamente. O Eric Clapton gravou um disco em homenagem a ele. Sim. Falou que foi o disco mais difícil que ele gravou, porque ele teve que tentar fazer igual. E ele falou, é muito difícil tocar do jeito que o Robert Johnson toca. É muito peculiar. Entendeu? O próprio tempo das músicas... É, o tempo das músicas é diferente. Se você for tentar acompanhar, o tempo não é o tempinho que a galera faz.
Não é.
É totalmente diferente, é um outro tempo.
Uhum.
O Robert, então, isso é muito legal.
Mas
é
um cara que marcou muito. O Robert Johnson marcou ali também pelo surgimento do blues de 12 compassos, né?
Exatamente.
É aquela coisa de 12 compassos. É por isso que é a estrutura do blues moderno. É, são 12 compassos.
12 compassos.
É isso aí. Eu vi o Eric Clapton falar, eu vi o Keith Richards falar também que realmente para eles foi difícil por causa dos slides, esse acompanhamento. Que provavelmente, ninguém sabe, mas provavelmente eles deviam usar o dedão também, como o Jimmy Hayes usava o dedão. E.
Vamos falar de Robert Johnson, então vamos passar aqui. O Robert Johnson, ele foi eleito pela revista Rolling Stones, que na época a revista Rolling Stones era muito forte, e a revista Rolling Stones que pautava aí os maiores guitarristas, os maiores músicos e tal. Ele foi eleito entre os 100 melhores guitarristas da Rolling Stones, né, cara? Ele nasceu mais ou menos, eu falo mais ou menos, em 1911, porque não se tem, naquela época, como ele era descendente de escravos, etc, né, cara, não se tem
muitos registros né, precisos, né?
Pra você ver o quanto
exatamente.
Os negros eram tratados como animais, praticamente animais mesmo, né, cara? Então,
sim.
Então eles não tinham muito bem os índios de nascimento, então...
Algo muito triste, cara,
porque só contribui com a história do blues. E, bom, e ficou, na história ficou, não sei se é verdade, eu sou um cara que lia...
Tem duas fotos do cara.
Só existem duas fotos oficiais.
Só existem duas fotos
oficiais, né? Só existem duas fotos oficiais.
É.
E eu sou um cara que não acredito.
29 canções.
29 canções, duas a mais que o tempo de idade. Eu acho que o demônio aí foi até... complacente, falou assim, ó, vou te dar duas a mais que o tempo de... Bom, mas a verdade é que nada disso é comprovado, são apenas fatos que a gente pode falar aqui através da história que nos foi contado. Dizem que o nascimento dele foi em 1911, né, cara, no Mississippi, como todos, né? O pai era o Noah Johnson, ou Noah é o nome de escravo, né, cara? Noah Johnson.
Sim.
Né, cara? E só que ele nunca conheceu o pai, na verdade, né, cara? A mãe dele, pelo que a história conta, teve relações promíscuas, etc. E não culpando ela, já é tipo assim: ela era a mulher.
Teve que ir embora, né?
Era a mulher. É. Aos 4 anos aí, cara, ele foi morar em Memphis, né, cara? Porra, Memphis foi uma cidade que abraçou vários dos mães, né, cara? Aí com 7 anos aí ele foi morar com os padrastos lá, e que a mãe dele tinha se casado novamente e começou a trampar, cara. Aí já o regime de escravidão já tinha sido abolido, entre aspas, mas os negros ainda trabalhavam em regimes quase semi-escravos, nas plantações de algodão, tabaco, etc. Continuou a mesma coisa. Eles não eram escravos, eram libertos, mas eles trabalhavam a troco de comida, a troco de comida e moradia, cara. Ou seja, não se pode dizer que isso aí é uma abolição da escravidão. Vai tomar no cu. Essa é a minha posição. E, bom, aí ele começou a aprender a ver caras como Sam House tocar, né, cara? Que foi o mentor Robert Johnson, né, cara? Ele gostava
muito. É, Willie Brown também.
Sim, Willie Brown, né, cara? E aí, cara, ele começou a tocar. E o Sam House dizia, cara, que ele tinha talento. Só que ele era um péssimo violinista. Um péssimo. Falou assim, ó.
Sim.
Você é bom na gaita, você é bom, só que você é muito ruim, cara. Só que ele não se conformou com isso, cara. Não se conformou com isso e ele sumiu. ele sumiu, ele, como ele gostava muito do estilo, ele sumiu durante um ano, e foi daí onde surgiu a lenda, né, cara? Foi daí onde surgiu a lenda, ele sumiu durante um ano e disseram, ele voltou depois pra tocar no mesmo bar que ele foi, tipo assim, tirar um sarro dele, foi tocar lá, falar, porra, ridículo, porra, né? E ele voltou no mesmo bar tocar, esqueci agora aqui o nome do bar, cara, porra, mas eu vou colocar na descrição. Mas quando ele volta depois de um ano, ele volta tocando espetacularmente, e aí que surgiu a lenda de que ele teria feito Pacto do Demônio. Inclusive aí tem até o nome das avenidas aí, né, encruzilhada Clarkson Dale, entre a 60 e a 49 no Mississippi, foi aonde o demônio pegou o violão dele, afinou, devolveu e falou, tó, segue a vida. E é isso aí, a partir disso aí, o Robert Jones virou o Robert Johnson, né, cara, o Robert Jones virou o Robert Jones, que
chegou milhares de...
Pois não.
Essa tendência de... Você citou o Candomblé também.
Sim.
Eles existe uma referência a um tipo de magia, né?
Sim.
Chamada voodoo, né?
Voodoo, isso. Inclusive.
Voodoo, né? A voodoo, né? Que era
quase um voodoo shine.
E eu achei engraçado umas coisas, porque ele, na verdade, ele queria. Eu acho que ele fazia isso, na verdade, para o pessoal ter medo dele.
Cara, beleza, pode ter. Pra... Eu tenho uma teoria sobre isso. Pode falar a sua, pois não.
Pra... Era um pouco. Ele tudo correndo assim. Isso. O capeta.
Capeta já estava
medo do capeta, né? Mano?
Resolveu o drama dele.
Resolveu um mau tempo só.
Eu achei engraçado isso aí, mas na verdade ele foi muito esperto, porque ele fazia isso pra, na verdade, espantar alguém que queria fazer mal pra ele, porque, porra, eu vou mexer com esse cara tem pacto com o demônio,
meu. Ele encontrou o diabo, olhou pra ele e falou assim, quem é o mestre Leroy? Porque o nome dele é Robert. Ele falou, eu sou o mestre. Daí o diabo falou, não, eu sou o mestre. Daí ficou assim.
Mas fala pra mim, não é o primeiro filme, não é nada. Você lembra daquele filme do
Mestre Leroy? Qual o filme, Ramon?
É um filme com o ator do. O ator do Karate Kid, cara, como que ele chama mesmo?
Matthew Louco.
Não, ele. E ele chama Encruzilhada o filme, né? Chama Encruzilhada. No final, ele tem um duelo de guitarra com o diabo. E o Steve Vai. Você lembra?
Sensacional!
Sensacional!
Agora eu lembrei, cara. Sessão da Tarde. Puta!
Ele vai à procura da lenda.
É sensacional. O folclore, né? A arte tá ali. Porra, sensacional. Legal pra caralho.
Tô tentando lembrar o nome do ator, que era o mesmo ator que fez o Daniel San do Karate Kid. Ralph Macchio, lembrou.
Ralph Macchio. Brunão,
Olha, cara.
Brunão!
Ralph Macchio.
Salvou nossa memória, isso?
E ele sai à procura da lenda. No filme, ele sai à procura da lenda do Robert Johnson e tal. No final, ele descobre que era tudo verdade. E ele tem um duelo de guitarra com o capeta. E o capeta é o Steve Vai.
Steve Vai. Sensacional.
Steve Vai é péssimo ator, por sinal.
Esse filme só teve um final maior, porque se tivesse um Pet Morita, o Steve Vai não ia nem.
Que Deus o tenha também, já morreu.
Já morreu o Pet Morita.
Morreu há pouco tempo, hein? O atorzaço, marcou a vida. Quem que não queria ter um amigo igual o Sr. Miyagi, né?
Cara, você é louco. Sensacional.
Isso é verdade, cara.
Sensacional. Bom,
sensacional.
Então, como vocês me deram. Sei lá o que eu falo agora. Vocês me deram.
Não, a gente tava no Robert Johnson ainda, cara. A gente tá finalizando.
A experiência de trazer o diálogo de volta. que é o que acontece muito no Papo de Bode, que a gente começa a viajar. Então, vocês me deram a incumbência de trazer o diálogo de volta, eu vou trazer. A gente tava no Robert Johnson, o Bruno acha que realmente o Pacto Diabo foi...
Existiu, né? Existiu.
O Ramone acha que já é mais uma maneira que, já que ele aproveitou que esse sumiço dele criou esse mito, ele simplesmente aproveitou essa onda pra criar aí um medo entre as pessoas, pra que ele seja mais respeitado. E é válida essa teoria. Agora, já na minha...
Não, nem respeito, era problema de não apanhar mesmo, Márcio. Porque lá, naquela época, era perigoso ser negro.
Sim, sim.
Você andava pela rua, o cara olhava pra você e falava assim, puta, vamos bater naquele neguinho ali, cara? Sim. Era assim que eles falavam.
Sim, sim.
É. Era assim que acontecia.
Então, a minha teoria...
Então,
aí, aí aconteceu o seguinte, criou-se o mito de que Robert Jones tinha um pacto, ninguém mexia com ele, porque tinha medo. Pô, o cara tem pacto, velho, vai mexer com o cara, não, o cara te mata, maluco.
Certo.
Ai, ai.
A minha teoria passa...
Te batia no Dimas aqui na mesa, né? Foi ótimo.
A minha teoria passa por isso aí que você falou, Ramon, inclusive eu até incorporo ela na minha teoria. Mas a minha teoria foi que é o seguinte, cara, ele era um cara muito sofrido, cara. Cara, ele não conheceu os pais e foi morar com padrastos aos 7 anos, apanhou bastante da vida.
Perdeu um filho, logo na
primeira namorada.
Perdeu a mulher e o filho, né?
Você tem ideia que aos 7 anos de idade você tem que colher algodão? Num regime de escravidão. Eu não vou colocar aqui semi-escravidão. Escravidão sim. Aos 7 anos ele colhia algodão num regime de escravidão. Porque trabalhar por moradia e comida não é evolução nenhuma. É escravidão.
Não, mas é considerado escravidão, Márcio.
É escravidão.
É, segundo as leis do trabalho, sim, senhor.
Etc. Hoje,
é escravidão.
Hoje em dia, mas.
É escravidão, total.
Ele sofreu pra caralho, etc. Só apanhou da vida. Só apanhou. Não teve estudo.
É.
Não teve estudo, era um ignorante completo. E de repente, a única coisa que ele fez ali, num termo intelectual, de ter sido um ano ali estudando por uma coisa que ele realmente amava, e ele voltar sendo bom, caralho, simplesmente o fato das pessoas não acreditarem que um cara negro poderia em um ano aprender e dizer que o cara fez pacto do diabo, por isso só isso aí já configura o preconceito, cara, tá ligado? Ou seja, ele abraçou. É isso aí. Ele abraçou, ele foi muito inteligente, teve uma inteligência emocional, uma inteligência humana muito grande de jogar com esse sentimento dos porcos brancos da época e da maioria da imprensa. Falar, eu fiz pacto do demônio mesmo? Fiz sim. É isso aí. Não fiquei estudando esse ano. Não fiquei tomando no cu. Meu dedo não tá cheio de calo de tanto estudar. Eu sou um preto. Você acha que se eu estudasse ia ficar bom? Não, não ia. Foi pacto do demônio, sim. E ele pegou e usou isso. Isso fez muito bem pra carreira dele. Fez muito bem. Ele foi inteligente demais de ter usado isso aí a favor dele.
É, por isso que eu falo. Ele também tinha essa visão, né, cara?
É, cara.
Não deixa de ser um empreendedorismo, né?
Mas foi fazer um pacto de diabo e sofreu as consequências. Entendeu?
Então, beleza.
Mas vamos voltar a falar do Pio Gomes, né? Pio Gomes.
Então,
o Bruno é igualzinho o Pepe, já percebeu? Você já viu a foto do Pepe Guarda-Roupa?
A noite vai ter lua cheia.
É igualzinho.
Cara,
tudo pode acontecer.
Toca muito. É, eu fico impressionado com a letra que um cara desse estilo aí do Pepe Gomes, mesma coisa, meio homossexual, cabelo comprido, enrolado e nasceu na Bahia. É um cara que faz uma... Ele faz uma analogia entre as frutas e as mulheres, tipo, da manga rosa, não sei o que, das quantas, e não sei o que.
Cara,
sensacional aquela letra, cara, a analogia que ele faz. Foi o primeiro cara...
A morena tropicana, velho.
Isso, a morena tropicana. Daí surgiu a mulher melancia, a mulher melão. Cara, foi um... Ele é genial.
Essa
é
a morena tropicana, eu quero seu amor.
Ai, é Luiz Caldas?
Não,
esse daí é outro. Esse daí é o Morena Tropicana. Que é o seu amor?
É o seu, cara.
Vai cagar,
caralho.
É, cara, sensacional,
cara. Ele. O seu Valença. Coração que bate.
Então agora a música tem entrada de morte, cara. Então, depois da música é mó bicho.
São músicos importantes, cara. Mas ó, vamos voltar no foco do blues, pelo amor de Deus, foco de respeito.
Vou parar de gravar, porque. Cara, vamos voltar pra essa porra desse episódio, caralho!
Vamos, então, boa tarde já.
Mata o Robert Johnson,
mata
vai!
Mata o Robert Johnson. Então, beleza.
Bom. Robert Johnson, né, no auge da carreira, depois de ter gravado 29 canções, né? Diz não só a lenda, né? Diz também assim, relatos, porque ainda existem pessoas que viveram na época dele, né? Que estão vivas, e lógico, já são bem idosos, tudo. Mas que relataram que Robert Johnson durante...
Tem um neto, né? Você viu que ele tem um neto.
Sim, ele tem um neto todo. E que no final da carreira dele, assim, ele estava se envolvendo com muitas mulheres e muitas delas eram casadas. Né? E diz a lenda que um dos maridos envenenou ele. E aí dizem que ele morreu envenenado e que...
Copinho de uísque. Ou bourbon, devia ser.
Doía tanto o estômago que ele uivava durante a noite inteira de dor. E aí dizem uns que ele uivou porque... Aí tem a lenda, né? Que
ele tinha um demoníaco.
Porque ele tava tipo, lance dos cães e tal. Que ele era um.
Era tipo. Dizem que ele é o primeiro do clube dos 27, né, cara? Dizem que a história conta que ele é o primeiro do clube dos 27, mesmo com tantas controvérsias, inclusive o ano de nascimento dele, que ficou entre 910, 912 e acabou sendo dito em 1911, né, cara? E dizem que ele morreu aos 27 anos, mediante isso, mediante que um cara, inclusive do bar que ele tocava, ele tava flertando com a esposa do cara do bar que ele tocava, e o cara acabou servindo.
Exatamente.
Acabou servindo aí um uísque envenenado pra ele. Com estricnina, né, cara? Veneno de rato, estricnina. Inclusive citam que o veneno seria estricnina. Porra, não temos como dizer isso, por mais que tudo leva a crer nisso, cara. Eu não sou o cara de bater o martelo, principalmente da internet, que eu acho que é uma desgraça na vida do ser humano.
Mas, dizem que ele morreu. Dizem que ele morreu por uma pneumonia decorrente da
facada,
da infecção, né?
Tem facada.
A infecção que ele teve por causa do envenenamento.
O Cramunhão buscou. Cramunhão buscou.
A versão mais feita foi que realmente o cara.
O capiroto vem cobrar a dívida e pronto.
Mas assim, sério, achei muito prematuro, tá ligado? Ele ter morrido.
Foi bom pra carreira dele, a carreira próxima dele, né? Foi muito bom isso.
Robert Johnson, quanto vivo, cara, ele não teve muita repercussão, não, cara.
Não, foi depois.
Ele fez muito mais sucesso depois da morte, cara. Depois da lenda, depois de tudo, cara. Enquanto ele sempre viveu ali no submundo, no underground mesmo, cara. Ele fazia um sucesso mais local ali do que outra coisa, cara.
Que o Bruce fez sucesso depois de 60, né? Daí começou.
Mas o John Hammond, que era dono da
BB King, foi em 48. Então não foi isso que foi sucesso, não, cara. Nos anos 50.
Não, é sucesso. Conhecimento. Os americanos nem conheciam blues, cara. É como você diz, os caras tratavam que nem animal. De canto.
É que assim, gente, a gente tem que pensar o seguinte, ó. O blues, cara, ele era tocado, mas nas rádios específicas, onde poucas pessoas ouviam, porque havia muita segregação, e as próprias famílias não ouviam as rádios onde se tocava blues, havia um preconceito, entendeu? Então, blues, assim, para estourar para grande massa mesmo, o Bruno tá certo, foi a partir do final da década de 50 e início de 60. Antes disso, o blues era ouvido apenas pelos negros mesmo, e por poucos simpatizantes brancos, que recebiam, inclusive, preconceito dos próprios brancos, e falavam, que vocês estão ouvindo essas músicas de negro? O próprio Chess Records recebeu várias ameaças por ser um branco que gravava negros.
Sim, inclusive, então, na casa da esposa dele lá, cara, ele era muito questionado sobre isso, né?
Exatamente.
Vocês ouviram
o John Hammond, que era dono do Carnegie Hall lá, que ele escutou o Robert Johnson e mandou gente atrás. Na hora que ele chegou, o cara já estava morto.
Exatamente.
Aí ele colocou
o disco para os caras ouvirem.
Fonógrafo, né? Um fonógrafo no...
É, esse é o som do cara que ia vir tocar aqui.
E ele, o John Hammond, foi um dos caras que ajudou, inclusive falou para várias outras pessoas. O Bob Dylan, chegou no Bob Dylan, você já escutou esse cara aqui? O Bob Dylan falou, puta que pariu, cara. Muito bom o som do cara, hein, meu?
Exatamente.
É, ele ajudou a difundir, né, aquele estilo dele ali. E era branco, né? Era um cara que era branco. Só que eram poucos que faziam isso.
Certo, a gente já falou aí sobre o gênero, né, cara, do blues. O gênero seria esse aí que a gente citou agora. Eu sei, desculpa a audiência, eu sei que aí talvez você tenha um nome de preferência aí no pessoal de vocês. A gente citou aqui alguns, como eu falei anteriormente, é impossível, cara, citar tantos, teve tantos. Teve tantos maravilhosos, cara. Citamos alguns aqui, como eu falei no começo, citaremos alguns e falaremos sobre poucos. Não tem como, cara. São caras maravilhosos realmente, são artistas sensacionais aí, cara. Que participou do Gênesis mesmo do blues. Então aqui eu encerro oficialmente aí o Gênesis do blues. Vamos partir agora aí pra trajetória
musical. Da porradaria agora.
Pra trajetória musical do blues aí e tal. Depois que ele realmente foi aceito, depois do trabalho maravilhoso do Chess ali, cara, que foi contado no filme Cadillac Records. Aliás, porra, a gravadora do Chess aí foi responsável por aparições como
Chuck Berry, Etta James.
Então, ou seja, ele foi um dos responsáveis e tal. E depois dessa época aí e tal, passou tudo isso aí, que ainda o blues já estava no submundo. E começou a mudar tudo, cara, quando os caras foram pra Memphis e pra Chicago também. Chicago, Illinois. Chicago, Illinois foi aí também. Teve um programa de rádio lá, cara. Esqueci agora o nome do cara, tá aqui na mesa de anotações, depois eu mando pra vocês, mas tinha um programa de rádio.
Bart Neto!
Muito bem.
Eita programa!
É, cara, e contribuiu com isso também. E teve ninguém mais dando a mente com Rolling Stones da Europa, né, cara? Que deu palco pra esses caras aí, cara. E contribuiu pra que o blues seja espalhado por todo lado. Então vamos partir pra segunda etapa dessa conversa. E a segunda etapa é o blues consolidado. O blues quanto termo como estilo musical mesmo. Top, fera demais, com grandes guitarristas aí.
Essa segunda etapa vai vir uma semana depois, hein, gente?
Com grandes guitarristas mesmo aí, com B.B. King aí, o B.B. King eleito entre os melhores guitarristas pela revista Rolling Stones. O próprio Robert Johnson aí foi um dos 100
deles. O Kurt Cobain da década de 30, né? Vamos falar assim.
Porra, vamos, claro que vamos. Aí você apela porque realmente sou muito fã do Kurt.
Kurt Cobain escurinho da década de 30.
Sim, um cara inovador. E vamos começar então aí. Porra, pra começar aí então, aí a gente já fecha os anos 30, Robert Johnson, etc. E começa os anos 40. Vamos partir pros anos 40 aí. Os anos 40 aí é onde surge aí, né, cara? O Muddy Waters, o Aretha James, etc. Todos os caras, o B.B. King,
Johnny Hooker.
Porra, aí depois mais pra frente ainda a gente pode falar Johnny. E o cara que
na verdade
o maior voodoo Shiley depois de Jimi Hendrix também, que é um cara conhecido pelo blues, que é o Steve Ray Vaughan. Então vamos começar com esse debate aqui agora. Segunda parte do programa é nós, galera. É papo de bode sobre blues. Vamos lá, começamos por onde então, cara? Começamos pelo Muddy Waters, é isso?
Ou vocês têm...
O T-Bone.
O T-Bone?
E era o... O T-Bone foi o influenciador do B.B. King, né? Que já era um virtuoso da guitarra.
É, T-Bone foi década de 30 pra 40, fim de 40, né? Então ele, na verdade, veio antes do Muddy Waters, no sentido de influenciar pessoas, de gravar, ter disco. Muddy Waters, ele foi na década de 50, com Blues de Chicago, né? Meados dos 50. Começa
totalmente
um
período... eletrificado, né?
É, porque começa
todos
um período...
Começou
nessa época aí, teve um período de imigração intensa do Delta do Mississippi para Chicago, que já ocorria há algum tempo. Então, a população negra lá do sul dos Estados Unidos estava procurando fugir da repressão na época. E aí, com isso, Chicago começou a ser o novo, bem dizer assim, como se fosse a Seattle da época, assim, ó. É, foi a Seattle do blues, assim, ó.
Então vamos fazer uma analogia pra quem não entende aí. Seattle foi onde surgiu o movimento grunge, foi uma época de um movimento aí que moveu uma geração. Então o Dimas tá fazendo essa analogia e faz muito
sentido
pra quem conhece aí. Pois não, pode continuar.
Então, aí a partir disso, Muddy Waters, esses artistas já estavam gravando e consequentemente começaram a fazer o circuito de Chicago também. E aí sim, a partir daí, que começou se a plantar uma semente no sentido de que a segregação ela já estava sendo impactada pela cultura musical, no sentido de que os brancos, eles já estavam começando a olhar o blues de uma forma diferente. Foi a partir de Chicago. E Chicago foi meio que o pontapé, assim, pro blues, no sentido dos Estados Unidos falando, né? De o blues ser mais aceito. E a partir daí ele começar a andar em diversos estados do país. E aí a migração de vários artistas, porque ao mesmo tempo que em Chicago estava rolando, em outros locais, por exemplo, como no Mississippi, como no Texas, New Orleans, Tennessee, tinham os artistas de blues nessas regiões e que eram muito conceituados, inclusive, que influenciavam muita gente. Mas ao mesmo tempo eles não se misturavam assim, né? A partir da década de 50, de Chicago, que começou a ter uma mistura de vários artistas de blues começarem a se falar entre si. E automaticamente a população branca começou a ter uma aceitação maior. Os artistas americanos como Elvis Presley, Beach Boys começaram a gravar clássicos de Chuck Berry, clássicos de Muddy Waters, né? E aí automaticamente o blues começou a ter uma notoriedade, né? Através também desses artistas. E isso quebrou aquele bloqueio que a segregação gerava.
Racial,
né? É racial, exatamente. De alcançar o blues da maneira que ele merecia.
Então, começaram a esquecer, né, esse lance de...
Esse lance,
de música ser de preto ou de branco.
Exatamente. Porque começou muitos artistas brancos, músicos brancos, tocarem com os negros. E isso daí foi...
Deixa eu fazer uma coisa, aprenderem com os negros, né? Aprenderem com os negros.
Exatamente.
Terem a humildade.
Aprenderem com os artistas negros, né? Porque
exatamente.
De aceitar.
De aceitar que esse cara era melhor, velho.
Eu vi uma história bacana, porque o Keith Richards, ele já curtia esse som de blues, né? Isso lá no... Na Inglaterra, ele não era de Londres, não, ele era do mais do interior. Ele conta todas as influências deles, inclusive o Keith Richards, inclusive influência de música clássica, flamenco. Ele disse que o flamenco é muito bom para treinar coordenação, treinar agilidade no instrumento e tal. Ele conta do blues, né, que é a maior influência do Keith Richards. Ele fala que um dia ele entrou num trem lá, ele olhou assim para um lado, um rapaz assim, com dois discos do Muddy Water embaixo do braço. Ele olhou e falou assim: caralho, bicho.
É louco.
Só eu que gosto dessas coisas, meu. Tem mais gente que gosta disso? Ele falou assim: ó, não teve jeito, tive que abordar o rapaz. Esse rapaz nada menos é quem que era? O Mick Jagger.
Então.
Ele falou: pô, você gosta desses caras, mano? Eu gosto. Daí que surgiu a banda. Mano, ele tinha um disco do Muddy Water e um disco de mais um outro artista que eu não me lembro. Ele conta essa história, né? Foi assim que surgiu o Rolling Stones. Ele. É, porque compartilhavam a mesma paixão ali. Daí que eles voltaram ali pra trás, ali nos Estados Unidos, pra chamar a galera pra Londres, né? Pra...
Mas você tava falando do T-Bone, que influenciou nada mais, nada menos.
Exatamente.
O T-Bone.
O B.B. King foi o cara que na verdade, o momento que foi a guitarra começou a se tornar um ícone do blues, né?
É.
Entendeu? A guitarra dele tem nome. A guitarra dele tem um timbre que é inconfundível. Ele tem um vibrato fudido, cara. Ele, sei lá, bicho, o style da guitarra é fudido também. Ele segura
o B.B. King.
É impressionante.
Nada mais, nada menos.
É impressionante. Impressionante. Um som do cara da parte.
15 Grammys, cara. B.B. King, ele tem 15 Grammys. Ele foi um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Olha lá, o Eric Clapton, lá, o Jimi Hendrix. Não tem nada mais, nada menos que 15 Grammys, cara. 15.
E você sabe, posso falar uma coisa pra vocês?
Ó, deixa o Bruno falar, porque o cara não fala nada. Fala, Bruno, deixa ele falar.
Deixa eu falar, vocês não deixam eu falar, mano. Se é o Bruno, não, fala aí, Bruno, você também não fala, fala aí, Bruno.
Deixa fala, mano.
B.B. King, ele não sabe tocar, não sabia tocar notas, ele só fazia solos, ele só fazia solos. Porque ele, os caras, tipo, ele tocava as músicas e ele não fazia as bases, cara. Então, assisti um depoimento dele um pouco antes daqui, ó, uns 90 e pouco, ele deu uma reportagem, ele falando, pô, cara, os caras pediram ele fazer base, eu não sabia, só sabia fazer.
É puro feeling.
É, ele parecia o Maurício, cara. Exatamente. Isso era complicado, essa coisa. Ele é um cara poderoso, ele tinha que estar no solo. Ele era o cara que fazia
B.B. King, cara. Ele só sabia fazer isso mesmo. E solo, só que ele foi o primeiro artista do mundo a tocar 365 dias do ano. E ele fez isso durante vários anos. Tocou todos os dias. De vários anos, assim, todos os dias do ano da vida, e levava a família junto. E assim, ele fez isso durante muito tempo, cara. Ele tocou muito, acho que foi um dos caras que mais fez show no mundo, assim.
É um animal.
É, a guitarra dele influenciou demais. A guitarra dele influenciou o mundo.
Ó, cara, ó, uma frase do B.B. King aqui que eu gostei muito mesmo, assim, ó. Num sábado, eu ouvi um cara chamado T-Bone Walker. E depois desse dia, eu decidi que eu ia ser músico de blues. Então, o T-Bone Walker foi realmente um grande influenciador do B.B. King. E foi por causa do T-Bone que ele resolveu partir em 1947 para Memphis e tentar a carreira musical. Ele tinha, conta a lenda, que ele tinha apenas $2.50 no bolso, cara. E ele foi para lá com isso, né, cara? E ele teve a primeira oportunidade dele, assim, para estourar em 1948, num programa de rádio do Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson, que tinha um programa de rádio em Memphis, que era destinado a esses grandes cantores de blues. E ali ele estourou, cara. Ele estourou ali, foi ouvido por caras como Eric Clapton, etc. E, pô, ganhou 15 Grêmios. Dentro dos Grêmios, não, né, cara? Os Grêmios é aqueles bichinhos.
Mogwai vira Grammy,
sim, ele ganhou os Grammys. E um desses Grammys foi o que eu gostei, foi por causa da música Tree is Gone, né, cara? Tree is Gone.
Muito bom.
Tree is Gone, mano, é que inclusive ele fez especial com a estreia, com vários dos bens brancos aí. E dos blues bem brancos, vamos falar um pouco dos blues brancos, cara. Tipo, o Eric Clapton pra mim fica em segundo plano. Pra mim, o You Got a Blues for You.
Gary Moore
pra mim é o. Sabe, homens brancos não sabem enterrar? Aí, entendeu? O Gary Moore era o.
Eu já gosto mais do Eric Clapton.
É, o Gary Moore é muito progressivo.
Ele já é mais.
Você é louco, mano. Você é louco. O Eric Clapton chega nem o
segundo. Gary Moore é roqueiro que quer tocar blues.
Que?
Ele tocava no Team Easy, tudo.
Meu Deus.
É, tocou no Team Easy.
Vamos sair na mão. Não é possível. Vou marcar pra sair na mão. O Gary Moore.
Toca muito, meu. O Gary Moore toca muito, adoro ele.
Não. Não, ele toca pra caramba. Mas ele falou, eu prefiro Eric Clapton. Vou
falar um negócio pra vocês, cara.
Gary Moore.
O Eric Clapton, eu acho que é o melhor guitarrista vivo, mano.
Acha, filho. Gary Moore. O Gary Moore, tipo assim, ele falava com a boca o que ele fazia na guitarra antes, tá ligado?
Não, mas para. Isso aí é fácil fazer, cara. Até o Dimas faz.
O Gary Moore é espetacular, velho. O solo de Steel Gotta Blues, cara.
O Gary Moore é bom. Eu gosto dele, tá? Eu escuto ele até hoje. Só que é o seguinte, são guitarristas totalmente diferentes, cara. Gary Moore e Eric Clapton, tem nem como comparar, é totalmente diferente.
Mas é o seguinte, o Eric Clapton, cara, ele era um guitarrista de blues que de vez em quando tocava rock. Ele nunca foi um roqueiro. O Eric Clapton, diferente do Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix era um roqueiro que tocava blues pra caralho.
Aí que tem uma. Entendeu? Seguia todas as regras de acordes necessários pra se tocar uma música.
Ou seja, então, mas cara, mas tem os caras que são assim.
O Gargoyle era violento.
É, já era mais distorcido.
Tocava cara.
Muito mais.
Gary Moore, cara.
Gary Moore já era muito mais distorção, muito mais pesado, assim, ó. É um outro estilo, cara. Ele tem um estilo blues, assim, mas.
Não é que ele tem estilo blues,
né? Não tem.
Gary Moore é blues, cara.
Não, esse álbum dele, ele é blues.
É o blues rock, né?
É que nem você falar, Joe Bonamassa. Tudo bem, Joe Bonamassa é um excelente guitarrista. Mas tem hora que ele é tão pesado. Que não é mais blues.
Parece
heavy metal, entendeu? Ele usa elementos do blues, mas tocando um som mais pesado. Entendeu?
É, fortes elementos, né?
Mas assim, elementos é uma coisa, linguagem é outra, gente. Por exemplo, uma coisa é você pegar um cara que tem linguagem. Quem tem linguagem do blues, por exemplo, dos contemporâneos? Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan é um cara do blues, né?
Do Texas
Blues, por exemplo. Quem mais tem linguagem?
Texas teve papel importante também no blues aí, na evolução.
Exato.
Jolly Hooker é um rhythm blues,
Rhythm blues,
acho que foi a segunda vertente aí que surgiu a partir do.
Você falou em mulheres.
Só que é uma questão de linguagem.
No rhythm blues você acha muita mulher cantando.
É, então, é isso que eu digo. Sim. Hoje em dia, no hardcore, no punk rock e tal, temos poucas mulheres. O blues era um bagulho tão agregador, cara. Tão agregador, tão universal, tão amplamente, sabe, abraçando a humanidade.
Agora...
Que mulheres espetaculares apareceram. A Etta James, tomar no cu.
A Aretha Franklin, Ethan James... E a Coco Taylor também, mais antigo.
Chaka Khan.
Bruno. Deixa eu cutucar o Bruno. Você lembra daquele disco? Daquele disco que era do seu pai, que chamava Blues Deluxe? Que era da gravadora. da gravadora Cadillac Records.
É, lembro. Nossa,
você lembra?
Maravilhoso. Cê,
assim, existe esse disco ainda?
Acho que
eu
sim,
procuro,
cara,
eu tenho muito.
Ele. Vende pra mim.
Você tem ele?
Vende pra
tenho,
mim.
Eu tenho, acho que
você
tenho.
Quer?
Era Muddy Water, Willie Dixon, Coco Taylor. Tinha uma versão de Sweet Home Chicago.
Sweet Home Chicago.
De um artista muito bom, cara. De uns caras muito bons. Acho que foi a melhor versão. Muito bem gravado, cara.
Maluco, eu acho que eu tenho.
Eu queria escutar de novo. Eu já procurei várias vezes no Spotify, na internet, não há. Ele, esse disco foi, acho que pra mim. O Bruno falou assim, ah, porra, cara, escuta esse disco aqui, meu pai compôs isso aqui, é muito bom, não sei o quê. Esse disco, pra mim, que foi o melhor disco de blues que eu já ouvi. Era um disco ao vivo, uma compilação de sons, né, ao vivo. Tinha o Muddy Walter, a Coco Taylor, o Willie Dixon.
Todos os produtores.
Agora, eu não lembro mais quem tinha, precisava saber, eu queria escutar de novo por causa disso.
Deve ter um.
Meu pai manjava de som, cara, ele comprava uns discos nervosos.
Sim. É, mas ele já se perdeu.
É.
Ele já se perdeu.
Beleza, vamos voltar.
Vamos voltar, já era.
Aí no final dos 40, a gente falou assim, nosso importante. É, a gente já tava nos influenciados.
É, sim. E concordamos então que o B.B. King foi o rei do cara que espalhou o blues pra todo lugar. Foi ele mesmo?
É, foi o cara que ele disseminou o blues pra todos os continentes, foi o cara que mais viajou, mais fez turnê, tocou 365 dias do ano, foi o único artista que fez isso durante anos e anos. Então, o cara é o B.B. King, né, velho?
Só falar um pouquinho.
E morreu tocando.
Morreu em 2015, né?
Morreu tocando.
Há pouco aí, cara. Morreu em 2015, cara. Coitado, morreu em 14. Morreu em 14 de maio de 2015, cara. Morreu em 14 de maio.
Morreu tocando.
Sensacional. B.B. King era espetacular.
Agora, se vocês quiserem dar uma parada naquela época da década de 60 e entrar no Stevie Ray Vaughan.
Então, eu queria dizer um pouquinho sobre as mulheres, cara, sobre a Etta James.
Tem 50 discos que não tem uma mulher tocando. James. Então, vou falar de homem mesmo. Etta James é uma das maiores.
Então, vai.
Etta James foi uma das maiores, se não uma das. Das grandiosas, sem dúvida.
Não a maior, né?
Se não a maior, assim, cantora de blues, no sentido de tempo de carreira, né? Ela viveu bastante tempo.
73.
Ela conheceu. É, ela conheceu e gravou com os melhores, né? Era amiga de todos. Enfim, a Etta James, cara, né?
Gutierrez,
exatamente. Mas a Etta James é uma cantora magnífica, tem uma história brilhante, surgiu também ali do berço do blues elétrico e tocou com grandes nomes aí da música mundial. É, inclusive tem um show que o Billy gravou, que foi transmitido inclusive na TV japonesa, que é um show que depois foi dedicado ao Paul Butterfield, gaitista, que Etta James participa desse show, tá? Etta James, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Albert King, B.B. King, Paul Butterfield, Chaka Khan, tem mais um outro cara que eu não lembro o nome lá, enfim... John Bruno. É um cara meio saltitante, que parece uma gralinha gay.
Sensacional.
E aí?
Puta, Gui, mas eu vou ter que. Você tava falando tão bem, você fez um comentário que não podia ter falado.
É, não podia ter colocado
John. Então vamos voltar. Gente, eu consigo. B.B. King.
Vamos voltar
um pouco mais.
Vai logo.
Etta James fez uma história magnífica no cenário musical, tocou com grandes nomes, inclusive fez parte desse show que eu esqueci de mencionar quando falamos do B.B. King, que foi um show que o B.B. King fez, que foi transmitido inclusive na televisão japonesa na década de 80. Enfim, é um show memorável, porque ele une grandes nomes do blues antigo, do início do blues elétrico, mas também a galera nova, como o Silver Vaughan, estava representando um novo blues daquela época, né? Porque ele era o cara que estava na notoriedade dos anos 80 ali. Ele era o cara que já estava trazendo blues novamente para as rádios, né? Colocando as músicas de blues no circuito da música. No circuito musical da época, né? Bem dizer. E que era um circuito musical muito rico, porque existia, além do rock, existia também a música dos anos 80, que eram as bandas pop, as bandas de certa forma eletrônicas, algumas bandas com a sonoridade mais new wave e tal. Cara, foi uma época maravilhosa, porque provou que o blues ele é atemporal, né?
Atemporal. Simplesmente atemporal. Ó, a Aretha James, cara, nessa época aí a revista Rolling Stones pautava tudo que acontecia no rock, né? Ela foi eleita a 22ª melhor cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stones.
O que eu acho muito injustiça.
Você lembra?
Ó, a primeira era Aretha Franklin, e aí ela ficou atrás de pessoas como Tina Turner, cara. Tina Turner era a 17ª, cara.
Eu achei que ia ser a Edith Piaf, né?
E a Aretha nessa época foi a Aretha Franklin, Eu achei injusto demais, principalmente por beleza. Ela poderia até ter perdido, parece, cara. Ficado ali em segundo, mas a Tina Turner tá na frente dela.
Não, que isso, a Tina Turner é uma excelente cantora. Eu acho que ela poderia estar assim, tipo, ao lado ou acima da Tina Turner, mas não tão abaixo.
Eu acho que
isso não.
Que a Eta está acima da Tina, cara.
Eu acho que a revista Rolling Stone, cara, a revista Rolling Stone.
Não tem nada a ver isso aí.
É jabá, isso aí é jabá. Na época, com certeza, a Eta não tava podendo pagar. Ela falou, vai tomar no cu todo mundo, o jeito dela. Eu conheço a Goeta. Com certeza ela chegou e falou, vai tomar no cu. Vai dar meia hora de cu com o relógio quebrado, seus filhos da puta, que eu não tenho dinheiro pra ficar pagando essas bolas aí, não.
A Eta, ela foi.
Essa foi boa.
A Eta, ela foi contratada pela Chess Records, né, cara? Em 1960, a Cadillac Records, né, cara? E o seu primeiro álbum foi nada mais, nada menos que Endless, né? E que tem a música Endless, né? Que
é Endless.
E sensacional, inclusive a Beyoncé, cara, que era uma mulher que tinha muito preconceito, aliás, ajoelho todo dia no milho e peço desculpas a Beyoncé por isso. Tinha muito preconceito com ela, mas quando eu vi ela interpretar a Aretha James no clássico Cadillac, tá? Por causa dela, Endless. Caralho, cara.
Mano, cara. Ah, o cara tá falando da Beyoncé, ainda bem que meu fone
deu um chão. Sensacional. Mano, fala pra mim, a interpretação dela, Dimas, você que falou que comia pipoca de micro-ondas com a Aretha. A interpretação da Beyoncé foi boa ou não?
Maravilhosa, eu com certeza. Foi magnífico, fiquei muito emocionado, inclusive quando assisti a primeira vez o filme. Emocionante, mostrou que ela tem uma grande influência da Aretha James, inclusive.
Na voz, tudo.
Exatamente.
Eu passei a vê-la de outra maneira a partir dali, cara. Por mais que ela fazia aquela música ridícula ali, Aura, Simulay. Tá ligado?
A única coisa que eu não gosto da Beyoncé, cara, é o seguinte. Ela é casada com aquele cara ridículo, aquele negão rapper. Que pariu.
Pra não gostar dela porque ele existe.
O Bruno não tem ciúme dela, né?
Mas eu não gosto dela porque não é rock.
É, mas se você. Ó,
só isso.
Veja ela. Ela,
né? No resto eu gosto muito ainda.
Mas veja.
Eu só queria deixar um filme bacana, a gente tava falando do B.B. King. Tem um filme muito bacana que é com Robert Downey Jr., que eu tava tentando lembrar o nome aqui, eu tava enquanto vocês falando bobagem, eu tava pesquisando.
Certo.
Chama Morrendo e Aprendendo. Assistam o filme. O B.B. King participa do filme.
É legal.
Esse filme é muito bom, é um filme bom mesmo. Então, vale a pena assistir. É um filme de 93, vale a pena assistir.
Beleza, então.
É interessante.
Galera, muito obrigado por nos aguentar aqui. Desculpa as brincadeiras aí. E me desculpa.
Não fala, não. Eu acho que a gente tinha que falar do Steve Ray Vaughan, caralho.
É. Steve Ray Vaughan, cara. Steve Ray Vaughan, pra falar sobre Steve Ray Vaughan aqui, cara, eu chamo o Fábio Ramone. Porque eu acho que o Fábio Ramone é um dos caras que mais conhece Steve Ray Vaughan. Fábio Ramone, o que você tem a ver sobre Steve Ray Vaughan aí na história do Bruce? Steve Ray Vaughan.
Eu não conheço tanto como o Dias, que toca muito bem mas o cover é muito bom do Steve Ray Vaughan.
Sim.
Mas eu acho que realmente ele foi um dos filhos, né, dessa geração antiga
do blues, né?
E veio pra arrebentar, né, cara? Porque eu nunca vi um estilo de guitarra tão agressivo.
Sensacional.
Agressivo no jeito que eu tô falando.
É, eu peço licença só um minuto, só vou falar isso e depois você pode continuar, que eu já falei no outro que eu comentei também. E vou falar isso, eu falo, quando se é citado Steve Ray Vaughan, eu tenho que falar isso, não sei porquê, é um impulso meu. Eu escuto Voodoo Child com Steve Ray Vaughan e acho que é melhor que ele. Aí depois eu escuto o Jimmy com o Voodoo Child e acho que não, que o Jimmy é melhor. Ou seja, só pelo Steve me causar essa dúvida, eu já o respeito maravilhosamente. Beleza.
Exatamente.
Pode continuar, perdão.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que a técnica, o Jimmy Hendrix, ele tá desenvolvendo uma técnica nova. É. Ele começou a desenvolver uma técnica de guitarra ali.
O Steve Ray já pegou tudo pronto.
O Steve Ray Vaughan já pegou ela já mastigada.
É mais gostoso.
Essa é a minha opinião.
O Steve Ray é mais gostoso, é mais sonoro.
O Dimas vai, depois que eu terminar aqui de falar, o Dimas vai entrar nesse assunto aí também. Cara, porque ele também é um cara que...
Então beleza, não vamos fugir, volta lá.
Pergunta pra mim antes que eu tenho outra opinião.
Então beleza,
por
último fala do Bruno, então o Ramon.
O Steve Ray Vaughan,
o Ramon precisa terminar o raciocínio dele, vai, Ramon.
Não, mas é isso aí mesmo. Eu acho que na verdade o Jimmy, ele começou com um estilo ali, com aquele estilo.
Cara, mas você tava falando do Steve Ray em relação ao blues, não ao Jimmy.
Então, mas é que em relação a tu, porque você vê as influências do cara também, é a mesma. A influência do Steve Ray Vaughan, o que era? Era o Elmore James, era o
Albert King.
Hendrix, Albert King, que é puta que pariu, que show, que DVD da hora que é aquele som. Você viu o cara praticamente chorando do lado do Degão também. Já viu, né, Dimas?
É, exatamente.
É, ele emocionado, tocando aquela Incession. Emocionado junto com o Negão, tocando. Ele é um mestre, ele é um ser. A mão direita, a mão esquerda, é tudo perfeito no cara. É corda, a guitarra do cara é feita pra ele. A guitarra é encordamento, parece um fio de chuveiro, cara. Aquele fio de chuveiro. O visão do cara parece um fio de chuveiro. É. 016, aquela porra, sei lá, a bitola daquele. E o cara faz um som, ele é rápido, ele é um vibrato também fudido, cara. Tem um vibrato fudido. É demais, cara. O timbre também é inconfundível. Você tem que conhecer Steve Ray Vaughan a partir dos 3 acordes tocados. Se você não conhecer, você não sabe nada de música, de rock, de nada. Agora fala, Bruno.
Puta, não vão cortar a minha fala não, né, de do que eu falar aqui, porque é o seguinte, pra mim esse Revolver é um puta bunda mole do caramba. É isso que eu acho, que é. Eu acho que ele é um que tá de modinha, igual o Gary Moore. Todo mundo escutava ele, todo mundo ficava tocando, igual o Dimas você vê tocando e fica tudo imitando com esse Revolver, uma puta bicha louca do caralho. É isso aí que eu vou falar, isso aí vai cortar e vai botar isso no ar, não vai cortar isso não, é isso que eu acho. O cara toca muito,
muito toca. Esse cara me dá vergonha
alheia. É um absurdo
esse cara. É um puta, fala pra você, toca muito, monstro. Igual Santana, marcou 2 notas, já sabe que é o cara. os donuts, você sabe, igual o Santana. Só que é o seguinte, pra mim, ele é o que tá esse de modinha. É igual o Gary Moore, que você gosta, hein, mas é de modinha, cara. Todo mundo começa a copiar. Olha aí, você pode ver, ele influencia muitas pessoas e começam as pessoas a copiar. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto que o guitarrista mistura todos os outros, não mistura. O Steve Vaughan, ele é igual uma praga, assim, ó. Igual o Overmall do Ace, assim, ó. O cara escuta e fica...
Nossa, velho, você que vem enfiar essa língua sua no fogo, irmão. Fala.
Eu vou deixar.
Não é verdade?
Eu vou deixar.
Fala, Dimas.
Mas eu acho que...
Deixa eu falar aqui agora.
Não é verdade, cara.
Não, é o Pimarô. Você comparou o Steve Ray ao Waze, cara. Você
é... a opinião dele, a opinião dele.
Não, mas não é, rapaz. É que todos os guitarristas viram Steve Ray Vaughan, cara. Eu conheço uns 20, Bauru. O Dimas não virou. Pergunta aí. Fala aí, Dimas, é verdade. Eu sei que o cara é monstro. Entendeu? Mas eu não gosto, eu acho que ele é um guitarrista de modinha, entendeu? Foi um cara que pegou, todo mundo começou a querer imitar.
Meu Deus, cara. Ok.
Você já deu sua opinião, já?
Nossa, eu fui mijar, até me mijei, velho. É foda.
Vai dormir fedendo urina. Qual que é a pergunta mesmo?
Nossa senhora.
Corta o beck do cara.
Esse é bom, hein, Dimas? Esse beck foi bom.
Steve Vaughan,
Dimas tá miguelando.
Steve Vaughan, cara, foi um cara que... No meu ponto de vista, não vendo só como...
Vou relacionar ele com o blues, por favor, que o papo é sobre blues, vai.
Tá. Então vai. Qual o significado do Steve Vaughan pro blues? Total. Ele foi o redentor do blues nos anos 80. Se nos anos 80...
Caralho! Peraí, pause. Foi o único cara que falou que eu queria escutar. Foi o único. O blues tava morrendo! O blues tava morrendo! Ficou os anos 70 inteiro debaixo do tapete. O Steve Vaughan levantou. Desculpa, Dimas. Pode... Aplausos pra você, Dimas. Aplausos. Continua, Dimas. Continua.
Aplausos, na verdade, tem que ser pro Steve Vaughan. Primeiro que...
Eu não acredito que você gosta de bundão.
Primeiro que... Quando você se pronuncia o
nossa,
nome
Bruno,
dele...
Nossa, eu vou te pegar aí, velho.
Primeiro
vou levar
que...
Você... Hoje,
o Dimas tocou num ponto, cara, que foi essencial, foi o marco da história, cara. O blues tava morrendo. O Steve Ray trouxe de volta nos anos 80, cara. Trouxe de volta. Os anos 80 foi inteiro
hoje. Se hoje...
Fala,
Dimas. Se nos anos 80, nos anos 90 e hoje, muitas pessoas ouvem ainda... B.B. King, Albert King, entre outros, é por causa dele.
Ele
viveu o blues nos anos 80. Os caras que eram da velha guarda do blues voltaram a fazer shows, voltaram a sair em turnê, numa época onde existia muita novidade no mercado da música, né, na indústria musical, como Depeche Mode, como New Order, como outras bandas, Madonna, tipo, tava rolando tudo ao mesmo tempo. E mesmo com tudo isso, o blues, ele se sobressaiu, e através do Steve Ray Vaughan, que foi muito, muito conhecido pela sua capacidade de conseguir transcender a guitarra blues, mesmo com muita influência de Hendrix e Albert King. Ele tinha uma peculiaridade muito dele, porque ele conseguiu misturar as influências que ele tinha, como Lonnie Mack. Ele era muito influenciado por Lonnie Mack, por Elmore James, por T-Bone Walker e, inclusive, principalmente Albert King e Jimi Hendrix. E ele conseguiu misturou tudo isso daí numa linguagem Texas. Só que ele virou modinha pelo fato de que depois dele...
Surgiu.
Não, peraí, deixa eu terminar o raciocínio. Ele virou modinha no sentido que o Bruno fala, todo mundo se voltou, Steve Vaughan. Mas porque ele é o último cara que foi o cara que fez mesmo uma revolução em termos musicais na guitarra, blues. E depois dele, quem que apareceu? Joey Bonamassa, mas ele não chega nem aos pés no sentido de revolucionar o blues. O Joey Bonamassa tá mais pra um velha guarda do Gary Moore.
Puta mole também.
O Joey Bonamassa é tipo um Gary Moore moderno.
Não, fala do Gary.
E o Steve Ray Vaughan era o cara que tocou com todos os bluesmen. esse vídeo dele com Albert King em session, ele já tinha feito isso muitos anos atrás, ele nem era conhecido, ele já tocava com Albert King, e ele foi o único cara branco a tocar lado a lado com Albert King no palco. Ninguém nunca se atreveu a fazer isso, porque o Albert King era um cara muito respeitado e ninguém tocava do lado do Albert King. Ele era o Albert King, ele era o cara do palco. E o Steve Ray foi o único cara que ele falou assim, ó, vem aqui tocar comigo.
E ele pagava pau, cara, né, meu? Ele faz assim, ele vai aqui, olha o cara tocando.
Agora, o que ele gerou depois, as influências que ele gerou, ele ter se virado um cara da moda, aí já foi uma questão que foge um pouco da alçada no sentido do significado dele, porque ele virou moda tudo porque depois dele não surgiu mais nada. Assim como, por exemplo, depois do cenário grunge, não surgiu nenhum movimento significativo na música.
Surgiu quando ele...
Então, ele foi o último marco da revolução do blues no mundo. Depois dele não teve mais nenhum guitarrista significativo.
Assim como o Jimi Hendrix. Antes ele na moda, o Steve Ray Vaughan na moda, do que o funk na moda, né, cara?
Exatamente. Eu ia comparar com o Steve Ray Vaughan é igual o Charles Brown Jr. no Brasil, é a mesma coisa.
Não musicalmente.
Tô falando que
deixa ele falar.
Deixa eu finalizar aqui, só pra finalizar. Uma das particularidades. Então, assim, Steve Ray Vaughan, quem era Steve Ray Vaughan? Um cara determinado, que acreditava no blues, que viveu o blues na sua raiz, viveu como os caras indo pra estrada. Vivendo o cenário do blues, abdicando de uma vida, abdicando da vida em família, abdicando de tudo em prol da música, se dedicando 100% para aquilo, e ele é considerado não só um redentor do blues, mas como um dos guitarristas mais fortes que já surgiu. Ele usava um calibre de guitarra que hoje em dia não se vê mais. Ele usava um calibre muito alto, ele tinha uma força extrema na mão, ele tinha uma pegada muito além dos... Ele revolucionou a forma de tocar guitarra. Enquanto nos anos 80 existiam milhões de guitarristas usando cordeamento 08, flutuando sobre o braço da guitarra, ele chegou com feeling e sabendo, com uma corda 013 com mais uma altura gigante do braço, e dava um bend que esses guitarricinhas aí, que essas guitarrinhas, que essas cordinhas de elastiquinho, na hora ia ter uma tendinite, cair no chão e começar a chorar.
Caiu o braço do cara, né?
Eu tenho medo.
Essa é a realidade. Ele era um guitarrista de verdade. Ele sabia tocar. Esses caras não sabiam bosta nenhuma. Ele era um guitarrista de verdade.
Foi muito legal, cara. Puta, sensacional.
Foi maravilhoso.
Essa discussão foi espetacular. Eu achei maravilhoso demais. Eu achei muito legal.
Às 2 horas da manhã.
Caralho, foi muito sensacional.
Da hora.
Cara, foi muito da hora. Obrigado, galera. Se vocês não discordam, se vocês concordam, sei lá, o caralho, A4, Steve Ray Vaughan, manda aí mensagem, fala isso que vocês acham aí, mas fala coisa desse. Comparar, tipo, que nem o John Bruno comparou o Steve Ray Vaughan com... O que que ele comparou?
Com a Madonna, né? Não foi? Ele comparou o Steve Ray Vaughan com a Beyoncé.
Na verdade, o Bruno, ele tem inveja, porque o sonho dele era ser Steve Ray Vaughan, mas na verdade ele é o Vando. Ele é o Vando cover.
Ele tem tenta com o Bier até hoje, o cara.
Oh, é o seguinte, eu odeio o Bier. Eu odeio o Bier porque o Bier chegou um dia, pegou a guitarra dele, humilhou ele e falou assim, que tá o solo do Sympathy for the Devil. Ela chorou.
É isso aí, galera. Mais um papo de bode sensacional. Terminamos aqui então com essa brincadeira entre a gente. Porque a gente se ama, né, cara? Somos os amigos de infância, nos amamos. Então é por isso que a gente discorre esses elogios.
O Bruno chorou.
A nós todos. Falou, galera. Até mais.
Eu vou ganhar o Lulu Santos.
Até o próximo Pote Boys. Até o próximo Pote, galera. Talvez seja só Bob Dylan, talvez seja o Sertanejo Rock. É nóis. Falou, galera. Tchau.